Nosso tema hoje é o tema é conexões, tá bom? Conexões. Você vai acompanhar aí alguns textos que eu vou estar passando, algumas coisas que vão nos ajudar aqui a entender essa palavra que está baseada na carta aos Colossenses. Lembrando que esse mês a gente está estudando a carta de Colossenses, de Paulo aos Colossenses. Então, leia essa carta de apenas 4 capítulos, o máximo que você puder, todos os dias, em várias versões. Medite, anote, compartilhe, porque Deus tem algo a falar para a gente através dessa carta aos Colossenses, tá bom? Então, conexões. Conexões são essenciais na nossa vida, concordam? Conexões são essenciais. Se você olhar aí, se eu tiver uma lâmpada que ilumina, como a gente tem aqui, se não tivéssemos essas lâmpadas aqui, estaríamos no escuro. Eu tiver o fio que conecta essa lâmpada à energia e ele estiver rompido, não adianta nada eu ter a lâmpada se ela não está conectada à energia. Então eu tenho a energia, sei que ela existe, ela está ali. Eu tenho a lâmpada, eu sei que ela pode iluminar o ambiente, mas eu preciso conectar essa lâmpada à energia, senão nada vale. A mesma coisa acontece, por exemplo, se você tem um carro, né, e você abastece o carro, tá o tanque cheio de combustível, mas há uma mangueira lá determinada que vai ligar o tanque de combustível até tudo que ele tem que fazer no motor. E se essa mangueira estiver rompida ou não estiver ali, você não vai ter essa conexão. Você pode ter o melhor carro que for e ele não vai andar porque ele não está conectado. E por que eu estou falando isso? Porque a carta aos Colossenses, ela é justamente uma carta de conexões. É uma carta de conexões. E nós estamos na era das conexões, né? Todo mundo conectado via redes sociais, então você está conectado com todo mundo, como nunca estivemos conectados, né? Se a gente antes tinha que fazer alguma coisa com um grupo, com alguém, lá na minha época que era jovem, o que tinha que fazer? Você tinha que pegar a bicicleta e ir até a casa de um, e depois até a casa do outro, até a casa do outro, para você reunir aquela turma, porque fora isso, era telefone, mas lá no começo o telefone era muito caro, as ligações, todo mundo evitava, falava o mínimo, então você tinha que ir mais em busca mesmo dessas conexões. E hoje a gente está extremamente conectado, mas será que a gente está conectado mesmo? E nós vamos ver nessa carta aos Colossenses o que ela aborda acerca de conexões, de como isso é importante na nossa vida. Bom, primeiro, como pano de fundo, eu já falei aqui no domingo passado, já falamos na célula, mas é importante a gente frisar e colocar isso como base para a nossa reflexão, que a gente tem ali na igreja de Colossos, uma cidade que sofreu muitas intempéries da natureza, que era terremotos, e um grande terremoto aconteceu nesse período que Paulo escreve essa carta, por volta do ano 60 d.C. Um grande terremoto aconteceu, essa cidade já vinha sofrendo por isso, e o fato é que ela perdeu a sua importância, ela ficou uma cidade bem insignificante em relação às suas cidades vizinhas, porque ela não conseguiu se reerguer devido a essa destruição, desse terremoto. E essa igreja, que aparentemente seria uma igreja esquecida, ela é uma igreja extremamente importante, porque Paulo, mesmo não conhecendo os Colossenses, né, aquela igreja foi plantada por meio de um discípulo de Paulo, alguém que se converteu em Éfeso, um homem chamado Epáfras, se converteu em Éfeso pela ministração, pela pregação de Paulo. E esse homem ficou tão impactado com o Evangelho que ele, indo para Colossos ou habitando em Colossos, ele ali pregou esse Evangelho de maneira que a igreja surgiu ali, uma igreja de Cristo, a igreja de Colossos. E essa igreja embora numa cidade esquecida, é uma igreja forte, uma igreja que Paulo elogia na sua carta ali, porque ele falou assim: estamos ouvindo falar, está chegando tantas boas notícias da sua fé, do seu amor, de como vocês estão vivendo comprometidos com o Evangelho de Cristo. E num segundo momento, depois que ele traz esse elogio de como essa fé atravessou as fronteiras, lembrando que nesse contexto nós não temos energia elétrica, nós não temos internet, nós não temos WhatsApp, nós não temos nada, né? Nem telégrafo, nem nada de comunicação. Então, tudo dependia de uma carta que era levada por um mensageiro num cavalo, com grandes distâncias que demoravam dias para chegar. Então, a gente está falando disso, é importante você entender esse contexto. E Paulo está escrevendo essa carta da prisão, tanto falando que a fé dessa igreja chegou lá, de como eles vivem de maneira poderosa o Evangelho, mas também ele faz um alerta e ele combate um tipo de falso ensino que estava sendo ministrado, que estava se infiltrando, melhor dizendo, na vida daquela comunidade. Né? E a gente tinha ali uma mistura, essa mistura que tenta combinar ideias de outras filosofias e religiões com a verdade cristã é chamada de sincretismo, tá bom? Se você ouvir em algum momento essa palavra, sincretismo é isso, é tentar combinar outras filosofias ou religiões com a verdade cristã. E ali então, em Colossos, havia um grupo tentando se infiltrar de origem pagã, então havia o paganismo, havia também um legalismo judaico, porque muitos judeus foram para aquela região, né? Depois lá da invasão do Império Grego, no final do Império Grego, muitos judeus vão para essa região. Então havia ali um legalismo judaico e também o próprio pensamento grego, né? Você sabe que o Império Grego, ele dominou pela cultura, pela filosofia, pelo pensamento, por todas essas coisas. Então, isso era muito forte, hein? Mesmo que estando agora num contexto do Império Romano, isso ainda era muito presente. Tanto é que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, tamanho domínio da língua e de tudo mais naquele contexto. Então, essa era uma questão que estava sendo combatida por Paulo na sua carta. E sobre esse sincretismo, sobre essa mistura que queria se infiltrar na igreja, uns na linha do gnosticismo, que eram pessoas que eles desprezavam as coisas do físico, do corpo, da carne, achando que tudo era ruim, era mal. Então, eles viviam numa esfera mais esotérica, mística, pensando só, tentando viver nessa linha, né, e menosprezar tudo aquilo que era do corpo, do físico. E, ao mesmo tempo, eles entravam com essa filosofia para tentar confundir as coisas de Deus acerca da verdade. E eles enfatizavam um conhecimento especial. Só algumas pessoas que iniciavam nessa filosofia é que tinham um certo privilégio de conhecer verdadeiramente essas coisas do oculto. E Paulo está combatendo tudo isso, esse engano, essa heresia, até conhecida como heresia de Colossos. E como é que ele combate esse engano? Através da palavra verdadeira de Deus, da verdade de Deus, dizendo da supremacia de Cristo. Está aí no texto de Colossenses 1, de 15 a 20. Colossenses 1, de 15 a 20. Você pode acompanhar aí, eu vou ler aqui. Diz assim: ele é a imagem, falando de Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis, corpo, e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Tudo que existe, existe nele. E ele é antes de todas as coisas. Ele é o verbo, lá dito no João capítulo 1, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e tudo que foi feito por meio dele. Então Jesus é antes de todas as coisas, ele é a palavra, ele é o sopro criativo de Deus, ele é antes de todas as coisas, tudo que existe, existe nele, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Então, enquanto os gnósticos queriam entrar com, tirando, né, a matéria, então Paulo falando, não, Cristo é o cabeça de um corpo bem ajustado, que é a igreja. E é por meio desse corpo que ele se manifesta, é por meio desse corpo que ele é revelado em todos os lugares. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Amém? Ele reconciliou todas as coisas, é isso que nós estamos celebrando nessa noite, o seu sangue derramado nos ligou novamente a Deus, nos colocou em paz com Deus e em paz uns com os outros. É só por meio do sangue de Jesus, pelo seu sacrifício. Então Paulo deixa claro o que aqui? Conexão. Há uma conexão de Jesus para com o Pai. Há uma, Jesus, tudo que ele for fazer, que ele foi fazer ou que ele tinha que fazer, ele falava, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Eu não vivo só de pão, eu vivo da palavra que sai da boca de Deus. E você presencia em todo o tempo Jesus orando e buscando a direção do Pai, porque ele é um ser humano, veio como um ser humano igual a gente. Mas alguém que viveu a plenitude do Espírito de Deus, do poder, alguém cheio do Espírito Santo, como um ser humano, mas cheio do Espírito Santo. Então ele precisava se conectar com o Pai, para que ele pudesse estar cheio e discernir a vontade do Pai para que ele pudesse realizar. E somente conectado, então, com Cristo pela fé, nós entendemos que nós podemos ter vida eterna. Por quê? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega até o Pai, ninguém vai ao Pai, senão por mim. Então, Jesus é essa maneira de nos ligar, de nos conectar a Deus. Só Ele pode nos conectar, não há um outro caminho. Não há anjos, não são imagens, não são santos, não é nada a não ser Cristo. Amém? Só Ele que pode nos conectar a Deus e pode nos conectar àquilo que é eterno. Nós não podemos passar a nossa vida aqui, que é tão breve, sem que a gente viva os valores eternos. Nós vamos entender isso nessa palavra. Porque Jesus morreu e ressuscitou, ele morreu na cruz, ele se entregou por você e ressuscitou para reconciliar você com Deus, para nos reconciliar com Deus, para que a gente estivesse em paz com Deus, mas não para apenas para nos reconciliar com Deus, mas para que a gente fosse a igreja, o corpo de Cristo, e ele, o cabeça, que conduziria esse corpo para reconciliar todo mundo, a humanidade que está perdida lá fora, com Deus e uns com os outros. Então, apenas por meio de uma conexão contínua com Jesus, nós temos o quê? Autoridade e poder para viver valores eternos. Somente por meio dessa conexão com Jesus. Eu vou usar essa palavra conexão, inclusive ela está no nosso slogan aí, né? Ágape é amar, é conectar e é partilhar. É isso que nós queremos viver. Amar, porque nós levamos o nome do amor incondicional, conectar pessoas a Cristo e partilhar daquilo que nós temos vivido. Então Jesus é o único caminho, Paulo está deixando claro isso aqui aos Colossenses, é o único caminho para o perdão e a paz com Deus, não há um outro caminho. Então a importância das conexões são vitais, por isso todos os mandamentos e as leis e os profetas se resumiam, Jesus disse, a isso: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, todo o teu entendimento, toda a tua alma, sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. São conexões. Nós nos conectamos com Deus por meio de Cristo Jesus, e ligados a Ele, nós recebemos da sua natureza, da sua essência, nós nos parecemos com Ele, nós recebemos o seu Espírito, e aí nós nos conectamos uns com os outros, para que esse Espírito, o mesmo Espírito de Cristo, possa alcançar outras vidas através da minha vida, da sua vida, da vida da igreja. Amém? Estamos juntos nisso, irmãos? Em nome de Jesus. E conexão é o quê? É comunhão, é unidade. É isso que o Espírito Santo é, o Espírito da comunhão, é a comunhão do Espírito. É Ele que nos une, é Ele que mantém esse corpo bem ajustado, é Ele que impede que a gente vire família Adams, né? Que uma mão anda para um lado, ou Frankenstein, que é todo costurado, que a perna é de uma coisa, a cabeça do outro. Não, a igreja de Cristo é o corpo, e a gente vai ver isso no simbolismo do pão. Jesus falou assim: esse é o pão, e esse pão é o meu corpo, que é partido por vós. O pão é o corpo de Cristo. Quem que é o corpo de Cristo? É a igreja. Quem que é partido e repartido? Quem que é, irmãos? Hã? O corpo. Quem que é o corpo? É a igreja. Quem que é repartido? Obrigado pela participação tão eufórica, irmãos. Nossa. A igreja é repartida. Nós somos repartidos. O pão é um só, mas ele é partido para que haja o quê? Conexão, entendimento, revelação de quem Deus é para as pessoas. Em nome de Jesus, que a gente entenda isso ao participar da mesa, que a nossa vida deve ser partilhada, repartida. O Cristo que habita em mim deve ser repartido com as pessoas. Então, conexão, nós estamos conectados, precisamos estar conectados a Jesus. Na verdade, ele fala isso lá em João capítulo 15, ele fala: eu sou a videira e vocês são os ramos. João 15, 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. E o que, que ele diz? Vocês, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. E se você for ler esse texto aí, você vai ver como Jesus fala essa palavra permanecer. Permanecer é o ramo que precisa estar o quê? Conectado na videira. Um ramo que não está conectado na videira, ele morre. Ele, além de não dar fruto, ele morre, ele seca. Então, muitas vezes você pode até desenvolver a sua vida durante a semana, seu trabalho, e ser bem sucedido em algumas coisas no seu dia a dia, mas se você não estiver conectado à videira para fazer a vontade de Deus, você está fazendo a sua vontade, e você está vivendo debaixo de um sistema que está sob o controle do maligno, e muitas vezes você é enganado, porque você não está conectado à videira, e você não dará fruto, fruto que permaneça, fruto espiritual que Deus quer que você dê, através, inclusive, daquilo que você faz, dos seus afazeres, da sua profissão, das suas atividades, do seu dia a dia. É ali que você dá fruto de caráter de Cristo. É ali que você revela quem é Cristo através da sua vida. Por quê? Porque você está conectado à videira, recebendo da seiva espiritual na sua vida. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém. É isso que nós queremos viver. O Evangelho, muitas vezes a nossa vida, quando a gente fala disso tudo, a gente vê que a nossa vida às vezes é muito segmentada, né? Muitas pessoas, elas acreditam assim: eu tenho o trabalho, eu tenho a escola, eu tenho a minha casa, eu tenho o lazer, eu tenho um outro tipo de atividade, o meu esporte, e eu tenho a igreja, como se tudo isso fossem peças, né, da nossa vida. E muitas vezes estão desconectadas. Não, nós já falamos muitas vezes aqui, a palavra de Deus nos diz isso, que nossa vida precisa ser inteira em Cristo. O mundo pode estar todo fragmentado ao seu redor, mas você precisa ser um em Cristo, você estar cheio e por inteiro daquilo que é a verdade do Evangelho. E o Evangelho é esse que nos dá um quadro geral acerca daquilo que nós precisamos ser em Cristo. Essa imagem aí é de um quebra-cabeça. Eu entrei na internet, irmãos, porque eu não tinha como, não tinha um quebra-cabeça para fotografar. Então, esse aí é um site que você tem quebra-cabeça lá, você pode escolher. Esse daí eu peguei de 300 peças. Então, esse primeiro slide aí mostra como que ele vem. Pode passar o outro. Aí eu tentei montar, né? Falei, vamos ver como é que é essa parada aqui. 300 peças. Comecei a arrastar aquelas que eu achei que tinha a ver. Mas eu não, você e eu também, não, a gente não consegue imaginar o que é que está reservado. Qual é a nossa esperança? Né? Qual é o quadro geral? O que Cristo conquistou? O que Ele já conquistou? Que Efésios, que nós estudamos, diz assim, todas as sortes de bênçãos espirituais já nos foram dadas em Cristo Jesus. Qual é esse quadro geral para que a gente viva? Então, aí esse é o quadro geral. Eu ia chegar lá, irmãos, daqui uns meses, né? Ia conseguir montar 300 peças para dar esse quadro aí. Se montar direitinho, vai chegar nisso. Mas o Evangelho nos dá esse quadro geral. Na nossa vida, ele mostra aquilo como referência daquilo que nós precisamos ser. E é Cristo quem dá coerência a todas as peças na nossa vida. Senão elas vão permanecer desconectadas, irmãos. Entendem? Elas vão permanecer desconectadas. E você vai sofrer com tudo isso. Você fica tentando resolver família, não dá certo. Você fica tentando resolver o trabalho, não funciona. Ou se funciona lá, não funciona ali. Aí você vem na igreja numa expectativa de resolver tudo. E às vezes não resolve, porque não é isso que Jesus falou que ia fazer. Você viesse aqui de uma maneira carente, com um bocado de problema que você arranjou para ele resolver. Não, não é isso o Evangelho. O Evangelho mostra aquilo que você pode ser em Cristo Jesus, a despeito de todas essas coisas que acontecem na nossa vida. Então, Cristo é que dá coerência a todas as peças desconectadas. Nele, tudo se conecta. Amém, irmãos? Tudo se conecta. Tudo encontra o seu propósito em Cristo. Tudo encontra o seu propósito. Se você está em Cristo, você vai ver que as coisas vão se encaixando e que você tem, a partir do Evangelho, um quadro geral para falar, é isso que Deus tem para mim, é essa imagem maravilhosa que Deus tem para mim, para a minha vida, para a minha casa. Então, Cristo, o ministério e o mistério revelado é de reconciliação, é de reunir aquilo que deve ser reunido para que forme algo segundo o propósito de Deus. E isso Jesus está fazendo na minha vida, na sua vida. Amém? Porque Deus começou uma boa obra, e a palavra diz que aquele que começou a boa obra haverá de cumpri-la, de terminá-la. Então, creia nisso e comece a olhar para o Evangelho e enxergar o quadro geral, e enxergar aquilo que Deus pintou para a sua vida. Né? E Deus está, então, fazendo isso na sua vida, juntando as partes para que você se torne inteiro na presença de Deus, e não viva uma vida fragmentada, uma vida toda remendada e separada daquilo que você pode viver plenamente em Cristo Jesus. É isso que essa carta aos Colossenses está nos falando, dessa necessidade de nos conectarmos, de fazermos as conexões certas para a nossa vida, nos conectarmos com Cristo, com o Evangelho, e nos conectarmos uns com os outros nessa perspectiva desse quadro maior que Deus tem para cada um de nós. Esses dias eu estava conversando com um casal e eu fiquei assim, fiquei entristecido. Eu falei, nossa, que história triste que esse casal tem. Só para vocês entenderem, eles é o segundo casamento de cada um, ou terceiro de um, segundo do outro. Acho que é isso. Eles têm três filhos. O homem tem três filhos, a mulher tem três filhos desses outros relacionamentos que eles tiveram. E o rapaz me falando assim, falou assim, pastor, eu nasci em berço evangélico, como diz, né? E eu cresci na igreja. Mas teve um momento lá, um certo culto, que eu vim para tocar, ele tocava, e eu cheguei lá e montei minhas coisas, e na hora que ia começar o culto, alguém me chamou e falou, o pastor está te chamando lá na sala dele. Ah, é, tá bom. Cheguei lá, o pastor falou assim, ó, meu irmão, é o seguinte, você não pagou o dízimo esse mês, então você não vai poder tocar. Falou desse jeito com ele. Aquilo foi um choque tão grande para ele, que ele pegou e falou assim, tá bom, eu não vou tocar nem hoje, nem nunca mais. E foi embora. Tudo errado, né, irmãos? Vamos pensar aqui que está tudo errado aqui, isso que está acontecendo, né? Então, primeiro que, infelizmente, aquele pastor não teve uma maneira de se expressar, de comunicar com o irmão, naquilo que ele queria ensinar da palavra de Deus, e ele provocou ali uma ruptura. Não conectou o irmão no princípio, que é o dízimo, é um princípio, mas não foi conectado ali, ele rompeu. E aquele irmão saiu e foi viver a sua vida no mundo. E aí foi um... foi destruidor o que aconteceu na vida dele, de várias e diversas coisas, de droga, de tanta coisa que aconteceu, porque por causa daquele momento que foi, que ele falou assim, para mim, né, falou assim, pastor, eu não tinha recebido o meu salário ainda, como é que eu fui cobrado para pagar o dízimo? Eu fiquei indignado com aquilo, e tarará, tarará, e foi falando. Bom, não bastasse a história triste depois que ele teve, que não dá para entrar em detalhes, a esposa falou assim, e eu então? Eu vivia na minha casa, meu pai batia na minha mãe e batia em mim. Batia na minha mãe até arrancar sangue, e eu não aguentava ver aquilo. Então eu falei, eu vou fugir, eu vou sair daqui para viver algo melhor. E ela falou, eu fui com 11 para 12 anos, eu engravidei de um homem de 27 anos e tive o meu primeiro filho. Hoje ela tem perto dos 40 anos e tem 5, 6 netos, né? Nova, mas com 11 anos, uma criança, ela engravidou. E ali ela falou assim, eu saí de uma desgraça e fui viver uma outra desgraça na minha vida. Eu falei, que coisa triste. Como as pessoas estão vivendo nesse quebra-cabeça desconectado no mundo, irmãos. Gente, nós somos igreja para mudar essa história, amém? Para mudar essa história, para revelar Cristo para essas pessoas. Ninguém precisa viver essa desgraça na vida. Tanto tempo. Por quê? Porque não viveu, não viu o quadro geral que Deus já pintou, que Deus já estabeleceu, não viveu isso, e foi viver num submundo, numa vida desgraçada, sem a graça de Deus. Que triste história. Eu pude falar para eles, nossa, gente, se vocês tivessem caminhado, né, com Cristo, se vocês tivessem ficado firmes na igreja, se vocês tivessem aquele dia entendido, e enfim, quanta coisa, quanta história poderia ser escrita de maneira diferente. E é isso que nós vivemos. As pessoas, elas estão em busca da felicidade. Eu vi uma frase interessante que diz assim, para muitas pessoas a felicidade é semelhante a uma bola de futebol. Querem ela de todo jeito, e quando possuem, dão logo um chute. É bem isso, né? Comparado a uma bola. Peguei, eu dou um chute. Porque as pessoas não entendem o que verdadeiramente é a alegria que você pode viver em Cristo Jesus. E fica em busca de uma felicidade, com uma vida toda fragmentada, onde as peças não se encaixam, e sofrendo por tudo isso. Então, o que o Senhor está nos falando aqui é se conecte a sua vida com aquilo que é eterno. Amém? Olhe para o quadro geral, irmão. Olhe para o quadro geral que Deus tem para a sua vida. Colossenses 1, 12 e 13 diz assim, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Olha o que Jesus fez. Você estava, como a Bíblia diz, estávamos mortos em nossos pecados e delitos. A gente estava nas trevas. Ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Esse é o quadro geral. O reino do seu filho. É a partir disso que a nossa vida precisa ser pautada. É olhando para esse quadro geral, que é o evangelho, que nós precisamos e podemos viver a nossa vida. Ele nos tornou dignos de participar de uma herança do reino de Deus. Isso é valor eterno. Isso é viver por aquilo que é eterno, não por aquilo que é temporal e passageiro nessa vida. Olha um dado importante aqui. Quando nós estamos falando da supremacia de Cristo, de que tudo que existe, existe nele, de que ele é sobre todas as coisas. Eu vou te dar dois exemplos aqui. Um deles é o sol. Diz o seguinte, que cada metro quadrado que o sol emite ali, corresponde, constantemente isso, né? Corresponde a 130 mil cavalos de potência. Os irmãos que gostam de carro, faz as contas aí. Diz que equivale a 450 motores de carro de 8 cilindros. É forte ou não? Né? É forte ou não? Um metro quadrado daquilo que o sol emite de calor, de poder, de energia, corresponde a 130 mil cavalos de potência. Mais de 450 carros de 8 cilindros. Toda essa força. Considere a Terra agora. Diz que o peso estimado do globo, da Terra, é em, eu nunca nem tinha visto essa medida aqui, 6 sextilhões, irmãos, de toneladas. Sextilhões de toneladas é tipo assim, um 6 com 21 zeros. É muita coisa. O peso desse globo, desse planeta. Agora, todo esse peso da Terra, diz que está inclinado, né? Está inclinado em 20 e tantos graus. Precisa estar inclinado. Se a Terra não estivesse inclinada no seu eixo, não existiriam as estações. E cada dia teria 12 horas e cada noite teria 12 horas. Então, 12 horas de escuridão, 12 horas de dia, de claridade. E haveria uma inundação também dos polos que iam se derreter, se a Terra não tivesse essa inclinação. Essa Terra que pesa tudo isso, que a gente não consegue nem entender direito, não tivesse essa inclinação. Então, só por essas duas coisas, você acha que Deus não é capaz de guiar a sua vida? Pensa naquele problema seu agora, está te atormentando, está no seu ombro, está na sua cabeça. Pensa no quebra-cabeça, tudo embaralhado, você fala assim, meu Deus, 3 mil peças, como é que eu vou fazer? Você acha que Deus não é capaz de guiar a sua vida? Porque da próxima vez que você vê o sol nascer, ele tem que roubar o seu fôlego. Né? Você tem que ouvir o céu dizendo assim, você gostou? Eu fiz isso para você. Você tem que ouvir isso. Você tem que contemplar a majestade, a grandiosidade, a supremacia de Cristo, amém? Você tem que honrar e viver uma vida para Deus, porque é Ele que sustenta todas as coisas. É Ele que sustenta a sua vida. Tudo que existe, existe nele. Em nome de Jesus, e nós precisamos estar nele, nós precisamos estar em Cristo. Lá no capítulo 1 de Colossenses, versículo 2, nós já vimos isso na célula, Paulo já falou também nas suas outras duas cartas, tanto aos Filipenses quanto a Efésios. Ele começa a escrever a carta e ele fala do emissor daquela carta, que é ele, e do destinatário. Para quem essa carta está sendo enviada? Então, essa carta estava sendo enviada aos colossenses, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Ora, essa carta está sendo enviada para aquelas pessoas que estão em Cristo primeiramente e que habitam na cidade de Colosso. Amém? Isso faz toda a diferença. Eles não estão em Colossos, eles não habitam em Colossos e depois vão buscar Cristo em algum momento da vida deles, no dia do culto. Eles não fazem o seu dia a dia do jeito que eles querem e depois eles falam assim: hoje eu tenho que ver Deus, então eu vou no culto. Não, eles estão primeiramente em Cristo e eles habitam uma cidade chamada Colossos. Cristãos aqui são aqueles que estão em Cristo e em Colossos, assim como a gente pode estar em Cristo e habitar em Rio Preto. Nós precisamos primeiramente estar em Cristo. E essas pessoas que Paulo está escrevendo essa carta, eles estão participando do plano de Deus para suas vidas. Eles estão com os pés no chão, queridos, vivendo no mundo, não tentando escapar dele. Eles estão vivendo no mundo, que era com aquilo que aqueles gnósticos estavam tentando infiltrar, que não, que você tem que viver na esfera mística, esotérica, nos anjos. Não, eles viviam em Colossos. Nós vivemos em Rio Preto, nós vivemos no estado de São Paulo, nós vivemos no Brasil, nós vivemos nessa terra, nós temos os pés aqui, mas nós primeiramente vivemos em Cristo. Porque estar em Cristo não nos torna alienados desse mundo. Tem gente que se converteu e parece que ele quis um upgrade para uma outra esfera, que não é mais ser humano, né? Ele fala um linguajar estranho, um crentez, ninguém entende o que ele fala com as pessoas. Ele tem um jeito esquisito, ele se veste de maneira esquisita. Não é isso que é ser separado para Deus. Não é pelos usos e costumes, não é por um padrão de comportamento, mas porque você está em Cristo, você permanece nele e você dá fruto, amém? Fruto que glorifica Deus, fruto do caráter de Cristo, e não é a partir das coisas externas. E Paulo está falando, não é pelo mundo místico, esotérico, gnóstico, não. Nós não estamos alienados desse mundo, mas ao mesmo tempo, estar em Colossos ou estar em Rio Preto não pode ser um tipo de existência em si mesmo. Eu não posso estar aqui em Rio Preto e desenvolver a minha vida por mim mesmo. O que eu acho, segundo os meus talentos, segundo aquilo que eu conquistei, segundo aquilo que foi conquistado, que foi me dado, não. Nós estamos primeiramente em Cristo. E em Cristo nós temos o quadro geral do Evangelho, para que as peças possam se encaixar na nossa vida e a gente possa viver pleno e por inteiro nesse mundo, revelando a vontade de Deus. E é exatamente por vivermos em Rio Preto que nós precisamos estar em Cristo. É exatamente porque nós vivemos nessa terra que nós precisamos antes estar em Cristo, senão todas as coisas vão ser confusão na sua vida. Por isso, domingo passado, a palavra foi: pense nas coisas lá do alto. Se você não ouviu, vai lá no YouTube, assiste, ou vai lá no podcast e ouve, porque Colossenses 3, 1 e 2 diz assim: já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Está claro, queridos, nós estamos nesse mundo, nós andamos nesse mundo, mas a nossa mente está em Cristo primeiramente. E é ali que todas as coisas haverão de se harmonizar. É ali que o seu casamento se harmoniza, é ali que a sua família se harmoniza, é ali que as relações acontecem, é ali que as conexões podem acontecer verdadeiramente, de maneira santa, de maneira que glorifique a Deus. Amém? Minha mãe está aqui hoje, ela está ali, ó, está passando esse tempinho com a gente essa semana, e nós estivemos lá um tempo atrás, e eu já tinha visto lá na casa da minha mãe. Maio desse ano fez um ano que meu pai faleceu, e minha mãe passou a viver sozinha. E aí, pode passar aí, por favor, eu vi que ela tinha feito algo lá, não sei se dá para você ver aí, acho que dá, né? Ela foi pregando versículos da palavra de Deus, porque ela passou a viver sozinha ali, um novo momento na sua vida, e ela pregou em tudo que é canto lá, né, mãe? Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações. Aí você vai andando, na parede tem: todavia estou sempre contigo, tu me seguras pela minha mão direita, tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Eu não estou só, Deus está comigo, Ele cuida de mim, me sustenta, me guarda de todo mal. O que mais? O anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os teme e os livra. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Isso aqui estava na geladeira, né, mãe? Tem os ímãs de geladeira ali, ó. Propaganda do gás. Olha lá. Não temais, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Sabe o que é isso? Minha mãe começou a pensar nas coisas lá de cima. Amém? E viver pela palavra. A palavra está ali. Faça isso em nome de Jesus. Escreva a palavra, coloca no painel do seu carro, coloca na geladeira, coloca aonde você mais vê a palavra de Deus, para que você enxergue o quadro geral, amém? Para que você não viva atemorizado pelas coisas que realmente vêm para nos atemorizar. As sombras, as trevas vêm, os desarranjos, as dificuldades, para que você veja um quebra-cabeça todo desconectado, e que você fala, não tem jeito de montar isso. Porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois tu, Senhor, abençoas o justo e como escudo o cercas da tua benevolência. Amém? É isso que é ser discípulo de Cristo, é a gente chamar à existência as coisas que não são para que sejam, em nome de Jesus. Eu vou estar encerrando aqui com algo que Paulo fala no capítulo 3 de Colossenses. Ele fala assim, que agora que nós estamos ressurretos com Cristo, a gente pode andar nessa novidade de vida. Olha, quando a gente fala assim, eu estou ressurreto com Cristo, como é que é isso? Né? Porque a gente entende que a ressurreição de Cristo aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Sim. A gente entende também que o Apocalipse está lá em João 20, ressurreição de Cristo, há mais de 2000 anos atrás. Você olhando lá para frente, você vê que no Apocalipse, também capítulo 20, você vai ver a ressurreição daqueles que morreram no Senhor. Primeiramente, os que morreram no Senhor ressuscitarão, os mortos ressuscitarão para o encontro com Cristo. Está lá no Apocalipse 20. Agora, e essa ressurreição que Paulo está falando aqui? Não é? Será que a ressurreição não é apenas o que aconteceu com Jesus no passado? Será que a ressurreição não é apenas o que acontecerá também no futuro? Não. A ressurreição acontece hoje na sua vida. Amém? Ela está acontecendo no presente. Por quê? Porque essa ressurreição da qual Paulo está dizendo aos Colossenses, que ele diz para as nossas vidas nessa palavra hoje, é experimentar o poder de Deus que nos capacita a andar em novidade de vida. Amém, irmãos? É nos permitir enxergar esse quadro do Evangelho, esse quadro geral da nossa vida, aquilo que Deus sonhou, e aquilo que Deus escreveu, aquilo que Deus tem para a gente como igreja. E quando a gente olha para esse quadro, nós podemos andar em novidade de vida e experimentar o poder de Deus que atua na gente, o mesmo poder que ressuscitou de Jesus Cristo dentre os mortos, nos coloca nessa novidade de vida. Então, essa ressurreição, ela não nos livra dos problemas, das dificuldades desse mundo. Por isso nós vivemos em Rio Preto. Ela não nos livra desses problemas e nos transporta, de repente, para um paraíso onde eu estivesse livre de tudo aquilo que eu tenho que enfrentar. Não. Essa ressurreição não faz isso. Bem que a gente queria, às vezes, falar, queria ficar livre de tudo isso. Para você ficar livre de tudo isso, você precisa morrer, irmão. Aí ninguém quer também. Então você fica num dilema. Você quer acabar com seus problemas, morre. Aí não tem mais nenhum. Mas você não quer morrer também. Então você tem seus problemas. Nós temos um mundo de problemas. Agora, a ressurreição não nos livra disso. Mas o que ela faz? Quando nós somos ressuscitados com Cristo, não são removidas todas as dores, as dúvidas, as responsabilidades, os relacionamentos difíceis. A gente precisa entender isso. Isso é estar em Colosso. Isso é estar com os pés nessa terra. Mas Paulo fala que essa ressurreição é um milagre. E esse milagre não é sermos libertos das circunstâncias, mas sermos transformados apesar delas. Amém? É sermos transformados a partir da nossa conexão com Cristo, com o Evangelho que liberta, com o poder de Deus que te fortalece para enfrentar cada uma dessas situações com sabedoria, com alegria, com graça, com empatia, com responsabilidade e com tantas coisas que Deus tem na sua palavra, com paciência, com domínio próprio, com amor, com perdão, tantos valores eternos que estão disponíveis para você em Cristo Jesus. Amém. Nós precisamos, primeiramente, estar em Cristo, e todas as coisas serão ordenadas. Deus ordena a sua bênção, Deus coloca em ordem as coisas, para que você viva com os pés nessa terra, cheio do poder de Deus para enfrentar as situações mais difíceis, situações como essa que minha mãe enfrenta, né, de uma hora para outra. Mas, se você coloca a sua mente nas coisas do alto, e se você vive em Cristo, você pode viver aqui na terra, fortalecido no poder do Senhor, para enfrentar cada uma dessas situações e ser mais que vencedor. Amém? Porque em Cristo Jesus está decretado. Ele bradou lá, está consumado, está terminado, está pago. Não há nenhuma condenação para a sua vida. Não há mais escravidão do pecado. Não há domínio das trevas sobre a sua vida. Então você está livre para viver em Cristo. Está decretado, está consumado. Você, em Cristo Jesus, é mais que vencedor. Amém? Louvado seja o Senhor.